ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 30 minutos. Céu parcialmente nublado aqui no campus Pampulha, temperatura de 29 graus. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 19 de novembro de 2015. Salve o Rio Doce, situação do curso d'água é preocupante, mas especialistas afirmam que recuperação é possível. Samarco é multada novamente. Como ficam os refugiados? Situação de migrantes sírios se complica na Europa com a ofensiva da França contra o terrorismo. Acusado de ser o mentor dos atentados em Paris, é encontrado morto. Mulheres negras dão o grito. Na Semana da Consciência Negra, são elas que fazem a luta contra o racismo e a violência de gênero. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Justiça dá 24 horas para Samarco impedir que a lama da barragem de Fundão chegue ao mar. A decisão é da Justiça Federal do Espírito Santo a partir de ação civil pública do Ministério Público Federal. A multa por descumprimento é de 10 milhões de reais por dia. Ontem a lama chegou à Colatina, que já suspendeu a captação de água do Rio Doce. E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente multou em 112 milhões de reais e 690 mil a empresa Samarco Mineração pelo rompimento da barragem em Mariana. O motivo é causar poluição e degradação ambiental, resultando em danos aos recursos hídricos, prejudicando a saúde, segurança e bem-estar da população. Após o término dos trabalhos de identificação dos danos em decorrência da barragem, a Secretaria pode impor novas multas à empresa. Agora, a Samarco tem 20 dias para recorrer da decisão. Duas semanas após o desastre causado pela ruptura da barragem de rejeitos da Samarco, filial da companhia brasileira Vale e da anglo-australiana BHP Billiton, ainda se desconhecem as extensões da agressão ecológica. A queda liberou 62 bilhões de metros cúbicos no ambiente, que percorrerá mais de 850 quilômetros, desde o distrito de Bento Rodrigues até o Oceano Atlântico, no Espírito Santo. A enxurrada de barro causou e vai causar os mais diversos impactos à natureza. Mas é possível tentar reduzir ou reverter esses danos? Ouça na reportagem de Caio Santos.
O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, já atua nas regiões do Espírito Santo para amenizar os efeitos da enxurrada de lama de rejeitos da mineração. Eles se dedicam apenas às áreas que a lama ainda não chegou, como a cidade Colatina e as proximidades da foz do Rio Doce, para preparar os municípios e as comunidades e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Essas ações abrangem diversas medidas, como o uso de reservatórios das hidrelétricas, o tratamento da água e a coleta da fauna aquática. A coordenadora de emergências ambientais do IBAMA de Minas Gerais, o Baldina Costa, explica como tem atuado.
Caso não tome nenhuma medida, as consequências, principalmente na região estuarina, podem ser muito maiores. Os reservatórios de hidrelétrica têm ajudado, porque eles funcionam como se fossem barragens, como barragem de contenção, e a adição desse flocculante coagulante ajuda a precipitação das partículas sólidas e com isso há uma melhoria na qualidade de água. Nós estamos com a preocupação de fazer a captura de alguns peixes para servir como matriz depois, caso seja necessário, o repovoamento do rio.
O IBAMA também afirma que, no momento, apenas busca fazer ações emergenciais, sem elaborar planos de longo prazo para recuperação do Rio Doce. No entanto, as condições da água são extremamente preocupantes. Em laudo preliminar, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares encontrou um nível de turbidez 80%. 80 vezes maior do que o tolerável, além de níveis de ferro que chegaram a superar 13 mil vezes o tratável. Apesar da gravidade da poluição, o pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Ricardo Coelho, argumenta que já houve casos muito piores que o Rio Doce. E que, nestes casos, a revitalização do rio foi bem sucedida. Ele acrescenta que é perfeitamente possível um retorno para a normalidade, mesmo depois de tamanho desastre.
Eu tenho a esperança de que 90% do rio, talvez até mais, possa ser recuperado. O rio Elbe estava na Alemanha Oriental e ele, durante todo o período do comunismo, ele sofreu a contaminação das minas de lignito, que causava grande impacto ambiental. Era o rio mais poluído do mundo. Então eu vi esse rio completamente poluído, muito mais poluído que o Rio Doce hoje, porque o conjunto de poluentes era muito mais complicado. E eu vi o rio 30 anos depois, eu tive a felicidade de ver o rio completamente despoluído. Temos um arsenal de tecnologias ambientais que pode ser usado para despoluir o rio. Você tem técnicas de engenharia, biológica, todo tipo de técnica que você puder imaginar. É perfeitamente possível.
Um dos órgãos que já fez pronunciamento em relação à recuperação do Rio Doce foi a organização não-governamental Instituto Terra, coordenada pelo fotógrafo Sebastião Salgado. A ONG já se reuniu com a presidenta da República, Dilma Rousseff, e os governadores de Minas e do Espírito Santo, Fernando Pimentel e Paulo Artung, para mobilizar o poder público, tanto estadual quanto federal, para a recuperação da região. Entre as propostas do Instituto está a criação de um fundo com recursos financeiros subsidiados pelas empresas responsáveis pelo desastre. O plano também prevê medidas de recuperação das nascentes da bacia, a fim de garantir uma maior produção da água. Somado a isto, há ações para a reconstituição das matas ciliares próximas ao leito do rio para evitar o acúmulo de resíduos e também políticas de apoio a uma produção rural ecossustentável. O coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas, Carlos Martinez, explica como podem ser os efeitos dessas medidas.
A proposta do Instituto Terra é uma proposta fantástica, tá? E, inclusive, eles têm aqui na área que já foi reflorestada e recuperada. No meu entendimento, essa proposta, ela tem tudo para dar certo. Seria a recomposição de mata ciliar, é um processo que ele tem com recomposição de áreas nascentes, você protege essas áreas e aí naturalmente ela vem se regenerando, se recuperando. Paralelamente a isso, você faz um trabalho de replantio de essências nativas e de educação ambiental.
Segundo o Comitê da Bacia do Rio Doce, o Rio Doce tem extensão de 879 quilômetros e suas nascentes estão em Minas, nas serras do Mantiqueira e do Espinhaço. A sua bacia tem 98% de sua área inserida no bioma da Mata Atlântica, uma das áreas de maior biodiversidade e também mais ameaçada do mundo. A população que vive na área é estimada em 3 milhões e meio de habitantes, distribuída em 228 municípios, sendo 202 mineiros e 26 capixabas. Mais de 85% desses municípios têm até 20 mil habitantes e cerca de 70% da população total concentra-se na área urbana. Repórter Caio Santos.
O geólogo Telton Elber Correia é o novo diretor-geral do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele substitui Celso Luiz Garcia, que em meio à crise gerada pelo rompimento da barragem da Samarco e Mariana, apresentou pedido de exoneração, alegando motivos de saúde. Telton Correia é funcionário de carreira do DNPM desde 1984 e desde 2009 é secretário adjunto da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Meio Ambiente. Perdão, do Ministério das Minas e Energia. As chuvas intensas deram alívio ao sistema Paraopeba, que subiu de 20% da capacidade para 20,2% de ontem para hoje. Entre os reservatórios, Vargem das Flores subiu de 19,1% para 20,7%. Rio Manso se manteve estável em 28,9% e Serra Azul caiu de 5,4% para 5,3%.
trânsito.
Um acidente no viaduto Itamar Franco, aquele viaduto que fica ali na Tereza Cristina, próximo ao Barro Preto, prejudica o trânsito no sentido centro de Belo Horizonte. Pelas câmeras da Megatrans dá para ver que está muito movimentado o trânsito ali na região da rodoviária, mas nos demais pontos do centro o trânsito é tranquilo. Agora, 12h40, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a taxa de desemprego, que é a maior desde 2007, e a inflação, a prévia da inflação de outubro, que também subiu bastante.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12h42.
Economia.
Taxa de desemprego de outubro vai a 7,9% e fica estatisticamente estável frente a setembro. No entanto, é a maior taxa de desocupação para o mês de outubro desde 2007, quando ficou em 8,7%. No ano passado, a taxa era de 4,9%. O rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 2.182,10, abaixo de setembro, em que ficou em R$ 2.194,71. As informações são do IBGE. E a prévia da inflação, IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, teve variação de 0,85% em novembro e ficou 0,19 ponto percentual acima da taxa de outubro, que foi de 0,66%. No acumulado do ano, a taxa é de 9,42%, a maior desde 1996, quando atingiu 9,7%. A alta nos combustíveis foi a principal causa do avanço dos preços.
Política.
Foi suspensa a reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que aprecia o parecer preliminar do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, sobre a representação do PSOL e da Rede contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A reunião vai ser retomada após a ordem do dia do plenário e os advogados de Cunha vão poder apresentar a defesa antes da leitura do relatório. Cunha é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras ao dizer que não tinha contas na Suíça, mas depois o Ministério Público daquele país informou que sim, ele tem contas e, portanto, isso configura quebra de decoro. O Congresso Nacional mantém veto à extensão do reajuste da aposentadoria a beneficiários que ganham mais de um salário mínimo. A justificativa para o veto da presidenta Dilma é que o aumento geraria gastos de R$ 11 bilhões. Também foi mantido o veto que proíbe o financiamento empresarial de campanhas eleitorais na mini-reforma eleitoral. Por outro lado, o Congresso derrubou o veto ao voto impresso para a conferência, também previsto pela lei da mini-reforma. O texto determina a impressão do voto nas urnas eletrônicas para que o eleitor possa conferir antes de depositar em uma urna tradicional, o que vai permitir a realização de auditorias. O veto tinha sido recomendado pelo Tribunal Superior Eleitoral porque os custos do voto impresso podem chegar a R$ 1,8 bilhões.
Gênero e feminismo.
Mulheres negras pedem a saída de Cunha e marcham contra o racismo e o PL 5069. As mulheres brasileiras têm tomado as ruas recentemente em diversos estados do país contra a retirada de direitos e deixado seu recado. Se cuida, Cunha. A primavera feminista apenas começou. Ontem, na capital federal, milhares delas, negras, quilombolas, indígenas e iarorixás, marcaram dia 18 de novembro com protestos pela igualdade racial no Brasil. Durante a Marcha das Mulheres contra o Racismo e a Violência pelo Bem Viver, o grito das mulheres negras ecoou na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Pelo fim do extermínio da juventude negra, contra a redução da maioridade penal e por mais políticas públicas voltadas para negras. No início desta semana, elas já haviam protestado em frente à porta principal do plenário da Câmara, pedindo a saída do presidente Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro do cargo. Aos gritos de fora Cunha, as mulheres classificaram de retrocesso o projeto de lei de autoria do parlamentar que dificulta o aborto para mulheres vítimas de estupro. A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no fim de outubro. A chamada Primavera Feminista e o PL 5069 são os temas da coluna de gênero e feminismo desta quinta-feira. A conversa da coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, é com a jornalista Soraya Fidelis. Confira agora.
Professora Marlise Matos, as mulheres brasileiras vêm ocupando as ruas em diversos estados do país, inclusive aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, contra o PL 5069 de autoria do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e as mulheres têm dito que a primavera feminista apenas começou. O que, que significa isso, Marlise?
Bom, então, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, Soraya. Eu acho que finalmente a gente começa a observar, né, a sociedade civil organizada, né, os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, inclusive assumindo aí uma agenda de protagonismo, para reagir, né, a essa onda avassaladora que a gente já vem comentando aqui de retrocessos, né, e tentativas de restrição de direitos, né, de conquistas de direitos que a gente foi acumulando aí ao longo desses últimos 20 anos, né, especialmente aí depois da Constituição de 88, talvez um período um pouco mais vasto e mais longo. Então, a primavera feminista, e é assim que as meninas têm tentado chamar, né, assim, é assim que a mídia também está se apropriando, tem a ver com essa mobilização, com essa organização, com essa tentativa de recuperar o espaço do protesto e da rua para reagir, né, de maneira veemente, né, pública, transparente, crítica a esses retrocessos. Esse projeto de lei, por exemplo, não é o único, infelizmente, ele está acompanhado de um outro conjunto enorme de direitos que estão sendo ameaçados, não só das mulheres, mas aqui nós vamos falar das mulheres, mas também a discussão sobre maioridade penal, a discussão do público LGBT, a discussão do estatuto da família. Então, está todo um processo aí. Agora, a última da vez, parece-me, essa questão da lei antiterrorismo, né, enquadrando manifestações de rua e públicas como práticas de terrorismo. Então, a gente está vivendo um momento de esforço aí desse Congresso, que talvez seja o mais conservador da história brasileira, depois do golpe de 64, eu não tenho nenhuma dúvida disso, uma tentativa de ameaçar mesmo a democracia, as conquistas de direitos e conquistas democráticas que, né, foram feitas aí ao longo desse processo mais longo de democracia brasileira. Então, a gente tem mais a que reagir, né, e as mulheres estão assumindo esse protagonismo, indo para as ruas. Tivemos milhares de mulheres em São Paulo, outras milhares no Rio de Janeiro, e está se multiplicando, né, viralizando aí, como se diz aí nas redes sociais. Belo Horizonte fez duas já manifestações e elas vão continuar, viu? Nesse sentido de gritar para o mundo que nós não vamos aceitar esses retrocessos, né? As mulheres não vão aceitar que projetos de lei venham a limitar e restringir direitos já conquistados, né?
Mas então, por isso que as mulheres estão indo para a rua, o que está em jogo são esses retrocessos?
São esses retrocessos, e em específico, Soraya, esse tema do projeto de lei que você mencionou, 5069, ele é um projeto que avilta a possibilidade das mulheres poderem ter acesso, inclusive, à informação, né? É um projeto de lei que vai modificar o artigo 124 do Código Penal, trabalha com as possibilidades de realização, né, legais de aborto no Brasil, que são duas condições, mas uma terceira pacificada já pelo STF, mas as duas que estão consagradas no Código Penal, o risco de vida para a gestante e a mulher vítima de estupro, né, vítima de violência sexual. E o absurdo desse projeto é que ele punirá, né, ao gestor público, a qualquer pessoa que anuncie para uma mulher que foi estuprada e vítima de violência, que ela tome qualquer estratégia de prevenção contra a gravidez, né, aquele, inclusive claramente aí sinalizando na direção da não indicação da pílula do dia seguinte, né, que é hoje algo que é uma conquista da vida das mulheres brasileiras hoje, né, que é algo realmente inaceitável, inadmissível, né? Então, a violência, né, espelha mais uma forma de violência contra as mulheres, e elas vão para as ruas e vão ficar gritando fora a Cunha para que a gente possa, de fato, né, manter aquilo que já está consagrado na nossa legislação e não retroceder, né?
Ok, Marlise, então a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Tá, joia, combinadíssimo, até lá.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:51, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a situação dos refugiados nos países europeus, agora com essa guerra ao terror.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:52. O Ministério Público do Trabalho vai investigar denúncias de irregularidades na segurança dos trabalhadores da Samarco após o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana. Dois inquéritos foram abertos e um grupo reunindo três procuradores foi criado. As informações ao vivo com Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Duas semanas após o rompimento da barragem de Fundão, o Ministério Público do Trabalho abriu dois inquéritos para investigar o ambiente de trabalho nas barragens da Samarco e Mariana. Três procuradores do Ministério Público de Minas Gerais se reuniram com representantes dos trabalhadores e já indiciaram as empresas a prestar esclarecimentos. O grupo vai apurar lesões ocorridas na esfera trabalhista e discutir providências a serem tomadas em relação às condições de trabalho e à proteção do emprego. A investigação abrange tanto os funcionários empregados diretamente pela Samarco, quanto os empregados terceirizados e também comunidades dos trabalhadores atingidos, como pescadores e agricultores familiares. Segundo o Metabase, sindicato que representa os trabalhadores, após o rompimento das barragens, os funcionários do setor de mineração e que trabalhavam próximos à barragem têm vivido um clima de insegurança enorme, já que até antes do acidente, o local era tido como seguro. O presidente da Metabase, Valério Vieira, afirma que os problemas são anteriores ao rompimento, já que devido à jornada de trabalho exaustiva, as medidas de segurança, como a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, teriam ficado em segundo plano.
Fatos que aconteceram, declarações da direção da empresa, que as barragens que não foram atingidas estavam seguras. E aí depois aparece na mídia nacional, eles confirmando que as barragens não eram seguras, quer dizer, uma instabilidade de informação muito grande. Quer dizer, ninguém está seguro nesse momento. A verdade é que os trabalhadores estão com um receio muito grande de trabalhar nas áreas da Vale e da Samarco, justamente por ter as empresas manter uma política muito fechada, com completo domínio somente da empresa sobre o aspecto de segurança do trabalho.
Segundo o professor de Direito de Trabalho da PUC Minas, Davidson Ferreira, esses inquéritos são comuns. Porém, o rompimento das barragens trouxe visibilidade à questão. O professor aponta que o fato de a empresa ter cedido licença remunerada aos mais de 2.500 funcionários não impede que as investigações sejam feitas, pois é preciso apurar o ocorrido durante o período de vigência dos contratos de trabalho. O professor afirma que é um fato comum as empresas só tomarem medidas de segurança após a ocorrência de acidente.
Os inquéritos, eles são extremamente comuns dentro da poder de fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Como disse, né, na tragédia, né, isso infelizmente acontece muito no Brasil, depois da tragédia que se toma algumas providências fiscalizatórias. Algo que deveria ter sido feito antes, só vai ser feito depois, em decorrência da tragédia, né, que é uma constatação, né, muito comum no Brasil, né? Infelizmente, ao invés de trabalharmos a prevenção, nós vamos trabalhar, infelizmente, apenas a reparação depois que o dano já se instalou.
O professor também explica as sanções que a empresa pode sofrer caso essas irregularidades, como a jornada de trabalho exaustiva e a precarização de medidas de segurança, sejam confirmadas.
Confirmada também essa não instalação, nós chamamos isso de configuração de um dano moral coletivo, né? Vamos dizer que não só em termos de penalidades administrativas, em termos de imposição de multas, de autos de infração que serão lavrados contra a empresa, isso você já percebeu que já está sendo feito pelo Estado, né? Pela União Federal, né? Multas que estão sendo impostas, isso no âmbito administrativo, e no âmbito judicial, essa obrigação de fazer, né? Essa obrigação de implementação. E, de outro lado, a obrigação também, pagamento de um dano moral à coletividade de trabalhadores.
O Ministério Público do Trabalho já se reuniu com representantes dos trabalhadores e do Ministério da Saúde e deve ouvir a empresa ainda hoje para definições. A assessoria do Ministério ainda informou que serão realizadas audiências públicas para debater o assunto. Procurada, a Samarco não se pronunciou até o fechamento dessa matéria. Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Internacional.
O belga Abdelmahid Abaou, tido como mentor dos ataques terroristas em Paris, foi morto, segundo a Procuradoria de Paris. Ele morreu durante as operações antiterroristas da polícia francesa em Saint-Denis nesta quarta-feira. O corpo foi encontrado dentro do apartamento onde ocorreu a ação policial e onde uma mulher, prima de Abaou, se explodiu. Os ataques em Paris deixaram 129 mortos e 350 pessoas feridas. O alto comissário da ONU para refugiados, Antônio Guterres, declarou que é completamente absurdo tentar culpar os refugiados pelos ataques terroristas, enfatizando que eles são as primeiras vítimas e não deveriam ser responsabilizados pelo que aconteceu em Paris, Beirute ou outros lugares. No entanto, políticos, sobretudo de extrema-direita na Europa, se aproveitam da crise para reforçar o repúdio ao acolhimento de refugiados sírios que deixam o país devido à guerra civil. Sobre essa situação, nós conversamos com o professor Diego Vasconcelos Neto, que é doutorando em ciência política pela UFMG e consultor do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Professor Diego, os ataques terroristas a Paris e agora a ofensiva, né, da França e da Rússia contra o Estado Islâmico coincide com a situação da crise dos refugiados lá na Europa. Né? Muitos sírios e pessoas de outros países estão deixando, né, essas zonas de conflito para buscar abrigo na Europa. O senhor acredita que essa campanha contra o Estado Islâmico pode confundir as pessoas e deixa os sírios que estão, né, refugiados na Europa em uma situação complicada, difícil? Eles já estavam enfrentando uma certa resistência. Essa resistência pode aumentar?
Infelizmente, isso já está se verificando, né, Vinícius? Nos Estados Unidos, 27 governadores, se não me engano, fizeram declarações recentes, inclusive um governador democrata, contra a recepção de refugiados sírios pós o evento de Paris, né, os atentados em Paris. Uma confusão, e acho que se definiu muito bem já na pergunta, né, é uma confusão, não tem nada de uma coisa com a outra, muito pouco a ver. A França, e aí para além dos refugiados, começou o presidente François Hollande, ele chegou a declarar que mudaria a Constituição para tirar a nacionalidade das pessoas que tiverem qualquer envolvimento, foram suspeitos ou tiverem qualquer envolvimento com células terroristas e tal, sendo que, na verdade, talvez isso já seja até contemplado na legislação francesa, mas o ponto é uma estigmatização do muçulmano, uma estigmatização do sírio em particular, dos refugiados sírios, sendo que os atentados foram cometidos por cidadãos belgas, franceses. O único que foi encontrado com passaporte sírio, aparentemente era um passaporte falso, então ele pode ser uma pessoa que estava nos radares do serviço de inteligência e ser europeu. Então, isso tem acontecido. O mundo das vezes ainda teve, essa semana, alguns casos de incêndio de mesquitas. Então, uma islamofobia tem se agravado muito.
Antes a gente conversou aqui com o professor da Fundação Getúlio Vargas, que ele falou que a direita europeia se aproveita muito desse momento para poder, né, crescer, né, a extrema-direita, para poder crescer por meio do combate aos imigrantes, aumentando a islamofobia. O senhor acha também que tem esse lado político também de aproveitar o momento para se beneficiar politicamente e comprometer a segurança, comprometer todo o trabalho que estava sendo feito para receber esses refugiados?
Vinícius, eu acho que sim, e não só os atentados agora, é um agravamento de algo que já está acontecendo há algum tempo, né? O Pegida na Alemanha, o partido da Marine Le Pen na França. Então você tem todos esses partidos que já faziam o discurso islamofóbico contra os muçulmanos, contra as pessoas de outras culturas, a Liga do Norte lá da Itália. E aqui no Brasil o fenômeno começa a surgir também, é quase irônico, mas assim, pastor Silas Malafaia, Bolsonaro, alguns expoentes da direita brasileira começam a tentar associar e criar um inimigo externo, uma estratégia de catalisar, criar um efeito de massa para o seu próprio movimento. Teve até o efeito de inibir um pouco esses movimentos, quando se criou uma solidariedade também midiática com o Mailan, mas agora o foco da mídia se volta contra um episódio triste, mas um episódio que pouco tem a ver com a dinâmica mais complexa de migrações. E aí a percepção de que o muçulmano é uma ameaça, ela se acentua.
Tanto a questão dos refugiados, a crise, né, na Síria continua, e talvez até se agrave agora com esses ataques. Seria o caso dessas pessoas que vivem lá, que estão deixando o país, procurarem outros destinos que não a Europa? O senhor acha que, por exemplo, o Brasil poderia ser um espaço para receber mais refugiados a partir de agora, já que a Europa vai talvez fique mais fechada para recebê-los?
Eu espero que sim, que o Brasil continue se abrindo. Eu acho que o compromisso do governo federal tem sido de sim receber, compreender, abrir portas, ter uma política externa receptiva a refugiados, em particular refugiados sírios. O Canadá tem se demonstrado também um destino, agora com a recente vitória do Trudeau como primeiro-ministro, uma política mais generosa. Então vai receber cerca de 21 mil nos próximos dias, 21 mil refugiados sírios. Mas a Europa continua sendo para eles o destino de escolha, porque as redes de solidariedade, as redes de acesso mesmo ao mercado de trabalho, às línguas, bairros onde não pode se falar a própria língua e conseguir trabalhar e tal, já estão consolidados na Europa. Então, e é mais próximo geograficamente, o custo de passagens para se chegar ao Brasil, ao Canadá, onde, né, outros possíveis destinos é muito alto. Então, eu imagino que o fluxo vai continuar se intensificando para a Europa, mesmo com o fechamento do cerco e com a retórica dessa ultradireita xenófoba, mas acentuando-se ainda mais a atuação de coiotes, aumentando o risco para os próprios refugiados de óbitos no mar, de Mediterrâneo, como tem morrido milhares e milhares de sírios já nos últimos anos.
Professor Diego, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vinícius. Um abraço.
Você ouviu o doutorando em ciência política pela UFMG e consultor do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Diego Vasconcelos Neto, comentando a situação dos refugiados diante da crise gerada pelos ataques em Paris. Lógico, você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, onde ficam todas as reportagens da edição de hoje. Agora são 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e no twitter.com/UFMGEducativa. O jornal de hoje teve produção de Caio Santos, Natália Andrade, Paulo Dornelas e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.